Bom, aqui no Papo de Quinta a gente já contou algumas histórias, não necessariamente histórias, né, mas fatos, não é? Sobre, enfim, fatos de histórias que você pode gostar de saber, fatos de histórias que você não quer saber, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre coisas que você não sabe ainda que você quer saber. Hoje a gente vai fingir ser o xadrez verbal e a gente vai sair falando de um país aleatório, porque sim, né? Porque assim, até o final dessa edição, até o final desse podcast, a gente vai encontrar um sentido pra isso, assim como talvez várias pessoas no fim da vida encontrem um sentido pra vida delas. Quer dizer, porra, o Bezerra da Silva foi pra Universal depois de ter cantado sobre pastor ladrão, essas coisas assim. Então não existe motivo pra você não pra você deixar de escutar esse podcast aqui, essa edição. Eu sou Marcos.
Eu sou o Rafael, ou Stonks.
Stonks demais.
Exatamente.
E, cara, você não sabe ainda que você vai gostar, o que você precisa ouvir sobre um maravilhoso país chamado Camboja.
Um lugar enigmático, pra dizer o mínimo.
Bota enigmático nisso aí.
Destino de vários jovens místicos metidos à jornada do Buda e turistas sexuais.
Considerando que, assim, o Camboja ele fica no Sudeste Asiático, próximo à Tailândia, né, que é talvez assim, eu tô falando isso, mas eu não tô falando isso na maldade não, tá? Que é o maior paraíso de turismo sexual do mundo, provavelmente, hoje.
Sim.
A gente consegue entender um pouco sobre isso, né?
E também porque, se você quiser, por exemplo, não quer passar pela burocracia de adotar uma criança, com 10 dólares você adota uma criança no cambojano.
Cara, na boa, com 10 dólares você pode comprar metade de uma família aqui no Brasil mesmo, sabe? Você pode fazer que nem a Damares, sabe? A Damares que roubou lá uma indígena numa tribo, que eu esqueci o nome agora. Que assim, tudo indica que ela meio que catou mesmo a criança e levou pra criar, né? E assim, enfim, deve ter enchido a cabeça dela de merda, que agora meio que ela é alinhada com a mãe. Mas enfim, né? Fazer o quê? Um beijo pra filha dela, no caso.
Mas pode ser também pra ela, né? Que, não sei, eu não conheço seus gostos íntimos, né? Eu não conheço direito.
Depende do quanto ela. Do quanto ela me sustentar, né? Vai me sustentar, né? Você dá um iPhone aqui, um PS4 ali, academia. Eu nem gosto de malhar, eu nem malho, eu nem faço atividade física, né? Mas se ela pagar, eu faço.
Uma viagem pra Fernando de Noronha bancado pela FAB.
Pois é, né? Agora que ela tá bancando viagem pra todo mundo, né?
Você tipo, como é que chama? O chaveirinho da primeira dama.
Sim, aí, ó. Né? É um bom negócio, não?
Enquanto o outro tá fazendo. Tá fazendo motossiata, falando que vacina da AIDS, você maquiador passa o batom, ó.
Exatamente, né? É a energia que faltava, né? Lembra? Ela tava precisando da energia do maquiador, enfim. Rafael, você que se tornou nas últimas horas o maior especialista em Camboja de Barra do Piraí.
É o limiar do monarquismo, entendeu?
Sim. Eu queria que você já começasse. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre o lugar. E falando por que a gente deveria saber sobre o maravilhoso Camboja.
Bem, o Camboja, na verdade, o porquê a gente deve saber, eu não sei. Só foi o...
Antes de você começar, eu tenho que falar, cara. O Camboja só ouviu falar uma única vez como um bom lugar pra se aprender a brigar com facas. Não sei se isso é verdade.
Não, essa da briga de faca, eu não sei não. Como é que é essa parada aí? Assim, eu conheço... Eu tenho outros motivos pro Camboja ser, digamos, atraente, mas assim, essa da briga de facas eu não fiquei sabendo, não.
Sei. Bom, mas enfim, prossiga aí.
Bem, pra começar desde o começo, diria Hermes e Renato, Teríamos que começar a partir da construção do palácio do reinado do Angkor Wat, ou Angkor Bat, não sei como é que fala isso em cambojano, mas é aquele palácio gigantesco que tem esse localizado, não sei, eu não lembro o lugar, deixa eu ver aqui, acho que é sobre o período Angkor Wat, o reinado de Angkor Wat, que foi um palácio construído na cidade de Siem Reap, que é uma província do Camboja, né? E foi construído pelo rei Suryavarman II, no começo do século XII. Então, tempo pra caralho, idade média, assim, a linha temporal ocidental é o período medieval, né?
Sim. Assim, creio eu, né?
É.
História não é meu forte, não.
É. E quando os europeus chegaram nessa região, isso com os portugueses mesmo, naquela época de expansão marítima, grandes navegações, eles chegaram nessa região e lá por volta de 1400 e pouco, 1500, nessa época o palácio já estava abandonado, era só mato já aquilo, e não se sabe muito o porquê daquele palácio ter, aquela região ali, aquela cidade ali em volta daquele palácio ter desaparecido. Só existem rumores, lendas, que eu não vou entrar em detalhes porque, porra, é coisa pra caralho, é muita teoria. E por volta mais ou menos do... Agora esquece. Esse palácio é responsável pela constituição da sociedade cambojana, ou seja, toda a mística, toda a história relacionada às dinastias, pós a construção desse palácio, até hoje, o poder simbólico dela em relação à unificação e à constituição do povo cambojano e do Estado cambojano, né? E por volta lá do século XVIII, quando os franceses chegam nessa região, eles colonizam essa região toda da Indochina, que compõe Vietnã, Laos e Camboja. E nessa coisa aí, a administração francesa, eles pegam funcionários públicos vietnamitas para administrar a colônia do Camboja. E isso, futuramente, vai causar uma rixa, uma questão étnica e até territorial muito grande ali, vai. Que mais tarde, lá nos anos 70, vai ser uma das razões do genocídio cambojano. De um dos grupos étnicos do genocídio cambojano, que é o grupo vietnamita. E lá por volta dos anos 40, 1946 ou 47, ou 43, não lembro agora. Não, 47, eu acho. E o rei da dinastia Norodom, que é o rei Sihanouk, ele declara a independência do Camboja nos anos 50, né? Mas só que ela só vai ser reconhecida essa independência só a partir dos anos 50. Em 51 ou 53. Eu sou péssimo com datas. E vai ser reconhecido por um acordo em Paris. Um acordo não. Bem, enfim, acho que é um acordo mesmo que chama, né? Que reconhece a independência do Camboja e o Sihanouk se torna o rei do Camboja, né? E até 1967 ele vai governar como, além de ser rei, vai ser o primeiro-ministro. Até que em 67, devido àquela bagunça geopolítica da Guerra Fria e a Guerra do Vietnã, que estava correndo do lado, o Sihanouk ele sofre um golpe militar, né, patrocinado pelos americanos. E quem toma o lugar é o general Lon Nol, acho que assim fala o nome dele, que fica até 1975, perde a guerra civil, que ocorre também, e morre no exílio nos Estados Unidos, né, no Havaí. Agora, como era o Camboja nesse período da Guerra Fria, e durante o governo do rei Sihanouk? O rei Sihanouk, ele era um político, né, muito hábil, ele tinha habilidade em termos de se equilibrar naquela corda bamba, assim, de não se alinhar a nenhum dos dois lados, né? Que ele fazia parte de um grupo de países não alinhados, e ele tentava conversar tanto com os comunistas quanto com os americanos, e ao mesmo tempo, durante a Guerra do Vietnã, ele dava guarida para os vietnamitas, para o Vietcong, né? com aquela famosa trilha de Rotini que atravessava toda aquela fronteira do Laos e do Camboja até a região sul do Vietnã. O Rei Sihanouk, ele meio que dá uma vista grossa para isso. E sabendo disso, né, naquela campanha de bombardeios, o Nixon ele patrocina um golpe militar no Camboja e bota o Lon Nol no poder. E ao mesmo tempo, no interior do país, no interior do Camboja, o país é totalmente devastado. Se você pegar o mapa, o tamanho do Camboja, o Camboja é um pedacinho de terra assim no meio de uma imensidão que é a Ásia. Né? Nessa época, o país tem a população estimada em 7 milhões, né? E segundo isso são estimativas, assim, não tem nada exato, né? Entre 150 mil e 500 mil pessoas morreram nesses bombardeios feitos pelos Estados Unidos para, enfim, destruir e matar tudo que se movesse nas florestas do Camboja, porque os comunistas usavam a floresta para fazer os ataques na região sul do Vietnã.
E são esses bombardeios que, inclusive, motivaram muitas pessoas a se juntarem com os comunistas, né?
Sim. Além, e o fato do golpe militar, né, ter ocorrido contra o Sihanouk, que ele era um rei muito popular. E quando o rei Sihanouk ele sofre um golpe militar, ele vai para o exílio, para a China. Né?
É, porque ele já... Ele, inclusive, porque assim, antes do golpe, acho que, vamos dizer assim, o estopim desse fim de amizade com... Eu não diria nem amizade, né, cara? Mas, assim... Oi?
Relações, assim.
É, dessas relações com os Estados Unidos foi justamente por conta da aproximação com a China.
Sim. E aí o rei sofre o golpe, ele vai pro exílio na China, né? As pessoas acham que só porque o cara é rei, ele não pode entrar no país comunista. Na verdade, tem toda uma questão ali, geopolítica é maior do que coisa ideológica, entendeu? E o rei, ele fica lá, né? E ao mesmo tempo, ele tem alternativas, ele meio que faz um bem bolado com o Quimé Vermelho. E através de transmissões clandestinas de rádio, ele pede para que as pessoas se juntem ao Quimé Vermelho para derrubar o general que toma o poder, né? E a partir do exílio, e muitas pessoas que não sabiam direito o que era o Quimé Vermelho, nem, pô, eles achavam que o Quimé Vermelho era tipo uma galera que estava fazendo uma resistência armada contra o general, contra a guerra, enfim.
É, porque...
os americanos.
Como é que fala? Esse general aí que entrou, no caso, ele... Assim, a galera já tava já meio bolada já com os americanos e tudo e tal. E aí, tipo assim, o Sihanouk e ele... Aí ele se junta, né, com os comunistas, se eu não me engano, né?
Sim.
E pra, enfim, né, pra derrotar esse general aí. Como é que chama mesmo? Lon Nol?
É, Lon Nol.
Né, parece nome de...
Ele teve um irmão, né, que se chamava Lon Nol, o irmão mais novo dele.
Bom nome pra MC, né?
É, que mais tarde, assim, bem na época que o Khmer Vermelho, bem no dia que o Khmer Vermelho toma poder, ele vai meio que construir um pequeno movimento político ali que ninguém sabe direito o que era aquilo, chamado Monatio, que vai ter uma bandeira que é, alguns dizem que era preto e vermelho, outros dizem que era azul e vermelho, mas com uma cruz branca assim no meio. Vai se chamar Monatio, né? E muita gente acredita essa bandeira ao Khmer Vermelho, mas não tem nada a ver, é um movimento político totalmente diferente. Tanto é que logo após o Khmer Vermelho chegar ao poder, esse irmão dele vai ser executado junto com o pessoal desse Monat aí. Então não se sabe direito o que foi aquele movimento político por causa disso, né? Isso aí como é que chama? É um spin-off desse contexto maluco daquela época. E que é... Isso aí, queria falar alguma coisa?
Não, não, pode seguir.
É, e esse rei Sihanouk, ele meio que estimula as pessoas através dessas transmissões clandestinas de rádio para se juntar ao Khmer Vermelho, e as pessoas que não sabiam direito o que era, só sabiam que... Não sabiam nem o que era Partido Comunista, alguns não sabiam, só sabiam o nome da tal organização, né, que se chamava Ankar, que traduzindo do Khmer, Ankar quer dizer a organização, tipo uma parada bem sociedade secreta esse nome, né? E muitas pessoas entram nessa coisa, principalmente crianças, porque a maior parte da população adulta e masculina nessa época já tinha, não grande parte, mas uma boa parte, assim, pelo menos em idade de serviço militar obrigatório, foi para a guerra e morreu. E, porra, você tinha soldado, assim, tanto do General Lono, tanto do Khmer Vermelho, a maioria era criança, adolescente, né? E vai até interferir bem lá no futuro, na... Como é que chama? Expectativa de vida e pirâmide etária do país, né? Que era base. Até isso reflete até hoje, que se você pegar a pirâmide etária do Camboja, você vai ver que a maior parte da população tem entre 40, 50 ou 60 anos, assim. Muito mais de 40 e 50 do que de 60, 70 anos. E após a retirada dos Estados Unidos.
Peraí, que eu tô olhando aqui agora, inclusive.
É.
Pirâmide etária do Camboja. É, de fato.
É, você vai ver assim, é aquela coisa mesmo, é uma pirâmide. Tem quase nada assim de velhos, só tem um risquinho, pouquinha coisa, mas de jovens e crianças, jovens e adultos.
É, a maior faixa de população é de 0 a 4 anos, pelo menos dentro do que foi registrado em 2020.
Então, é absurdo lá. É tipo assim, é país pobre, pobre pra caralho mesmo, assim. Eu acho que se botar em comparação, assim, se você jogar o Camboja no meio do continente africano, você vai achar que é um país, continente africano aleatório, entendeu?
É porque é aquela coisa, cara, é onde o terceiro mundo se encontra, né?
É.
É a Camboja, é o Brasil mesmo, até um tempo atrás, assim, não que o Brasil... virou o primeiro mundo, nada, mas assim, pelo menos assim, até um tempo atrás a pirâmide brasileira também era assim, né?
E lá pelos anos 80, 90, né? 70,
nos anos 90 mesmo era assim, tipo assim, de você ter uma maior parte de crianças, e assim, é até meio que um jeito assim de ver, assim, eu não vou entrar muito em detalhes não, mas assim, muita gente olha para as pirâmides etárias e consegue, vamos dizer assim, tirar algumas conclusões de um país olhando para aquilo. Então, por exemplo, você tem muita criança e poucos idosos, então, tipo assim, é um país que, tipo, você tem uma grande natalidade, mas você não tem qualidade de vida, tá ligado?
É, e devido a esses bombardeios, pouca ou quase inexistente infraestrutura, ela é destruída. Então, e além de bombardeios, tem aquela campanha de jogar agentes químicos no país, prejudicou muito. E começou, já no meio da guerra, começou a ter crise de fome. Isso que as pessoas esquecem, que quando fala assim, genocídio cambojano, que um monte de pilha de ossos, gente morrendo de fome, desnutrida e tal, isso vai afetar o governo Khmer Vermelho. Entendeu? O que vai agravar a situação, que já não era boa e ficou pior ainda, foi como o Khmer Vermelho vai administrar essa bagaça aí, né? E após a saída do Lon Nol, o Khmer Vermelho toma, né, o país em 17 de abril de 1975. O rei Sihanouk, ele volta para o Camboja, ele fica mais ou menos um ano, acho que era um ano, ou 6 meses como primeiro-ministro, né? Até que em 76 ele digamos que renunciou, entre aspas, né? Na verdade, o Khmer Vermelho deu um pé na bunda nele e ele ficou em prisão domiciliar no palácio dele, dizem, né? Não sei se é verdade, acho que ele ficou preso no palácio real. Ele ficou em prisão domiciliar. E quem assume o país é o Pol Pot como secretário-geral do Partido Comunista do Kampuchea, que na verdade quando rola essa tomada de poder, não se chama mais República do Camboja, vai se chamar Kampuchea Democrático. E acho que não sei se o Pol Pot vai ser o presidente ou o primeiro-ministro, mas vai ter essa dobradinha entre ele e o Khieu Samphanouchea, eu não lembro agora, então eu esqueci de pesquisar isso. E aí, nessa ida após essa tomada de poder, devido a toda essa questão, país praticamente destruído pela guerra, a produção de comida do país foi praticamente pro caralho, né? Porque, porra, os americanos passou a gente laranja, jogou bomba e tudo que é canto.
É como assim, a próxima pessoa que for administrar o Cruzeiro, assim, sabe?
É, exatamente. Aí o cara já chega lá até com o muro pichado, Cervantes e
É.
diretoria Kling, né? Assim, para fazer um governo socialista num país de destruído por guerra civil, né? É um
E se
debate
considerar que, por
real.
exemplo, o cara que estava anterior, que era o Lon Nol, era um dirigente quilingue?
É, que o cara roubava dinheiro, ele roubava dinheiro até do exército para construir, sei lá, para comprar mansão no país, né?
Isso te lembra alguma coisa?
É bem padrão brasileiro, né? Ele seria um general qualquer do exército
Não,
brasileiro.
ele seria nosso ministro da defesa.
Ou ministro da saúde,
É, pois é.
né? E quando os comunistas chegam no poder, eles não têm outra alternativa, né? Porque a situação das cidades estavam horríveis, né? Não tinha condição de alimentar todo mundo, não tinha condição de dar condições mínimas das pessoas viverem nas cidades. Então eles evacuam a cidade e mandam todo mundo morar no interior, na zona rural. Ao mesmo tempo, eles criam uma ideia de criar uma sociedade comunista, né? Nem socialista, comunista mesmo. Para quem não sabe, tem uma diferença entre comunismo e socialismo. Comunismo é o mundo perfeito. Não sei falar de outro jeito. É um estágio superior do socialismo, digamos assim, né? E com essa intenção e com essa necessidade de alimentar a população, eles mandam evacuar a cidade, né? Todo mundo vai embora para regiões de interior. E tem a questão também de como é que a gente vai criar uma sociedade do zero a partir de valores, sendo que as pessoas dessa sociedade, dessa que são evacuadas, pertenciam a um jeito de pensar e agir e viver em outra sociedade, né? E tem toda e além do que, o Camboja não é um país assim como qualquer outro no mundo. Ele não é um país assim monoético, homogêneo, monoético.
É, tipo assim, uma característica que é muito comum na Ásia como um todo são dos países acabarem englobando muitas etnias dentro do próprio país, né? Então, tipo assim, isso é uma coisa que é comum em toda essa região aí da Indochina, vamos dizer assim. Mas é uma coisa que também se repete, assim, tipo, vários países da Ásia, mas muito também nesse sudeste asiático.
Ali a Indochina, apesar de mostrar no mapa ser uma coisa grande, gigante ali, muito complexo, na verdade é uma região pequenininha. Então, tem tailandês dentro do Vietnã, que tem dentro tailandês dentro do Camboja, tem tailandês dentro do Laos, e que tem laosiano dentro da Tailândia. Aquilo ali é uma salada de fruta étnica do caralho, né? E, além disso, devido à composição das fronteiras ali que foi estabelecido pelos franceses, isso vai gerar muita tensão étnica. Que vai gerar, e que também durante o governo Quimé Vermelho vai ser um dos motivos do genocídio, que vai ser essa tensão étnica, que segundo o Quimé Vermelho, ou o Partido Comunista, o Kampuchea, tanto faz, eles vão dizer que os vietnamitas é um inimigo hereditário, mas os americanos são inimigo número um. Devido àquela tensão toda, por causa da guerra fria e tal, eles vão usar isso contra os Estados Unidos. Mas em relação ao Vietnã, foi o que eu falei no começo, que tem toda aquela questão da administração colonial francesa ser tocada pela gerência por burocratas vietnamitas. Isso vai gerar tipo, umas rusgas ali, umas escaramuças fronteiriças, né? Tanto na fronteira marítima quanto na fronteira territorial entre o Camboja e o Vietnã, que mais tarde, lá em 78, vai provocar a invasão do Vietnã ao Camboja. E existem, se não me engano, deixa eu ver aqui, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco ou seis etnias: chineses, tailandeses, laosianos, vietnamitas e etnia Shan. Essa etnia Shan, ela é uma etnia islâmica. Então, vai ser uma parada muito bizarra que vai acontecer com esses caras, que vão. Eles vão ser obrigados a. O Quimé Vermelho vai meio que obrigar eles a comer carne de porco. E para quem não sabe, muçulmano não pode comer carne de porco por razões religiosas aí, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu não sei direito o que é. Mas todas as etnias, tirando os Khmer-Krom, que é a, que eles chamam, que eles falam que é a etnia original do Camboja, eles vão sofrerem o pão que o diabo amassou, porque vai ter uma divisão entre os, como é que chama? Antigos e novos cidadãos. Os antigos cidadãos eram pessoas que estavam nas regiões durante a Guerra Civil. Dentro do território do Khmer Vermelho, eles vão ser considerados antigos cidadãos. Pessoas, e isso também vai se estender a cidadãos de áreas rurais que não pertenciam a essa região. É, região tomada pelo, dominada pelo Khmer Vermelho. E existiam os cidadãos novos, que eram pessoas que moravam nas cidades. Moravam no meio urbano. E para fazer essas distinções de tratamento, às vezes, entre próprios, esses próprios Khmer-Krom, eles usavam um parâmetro que era a cor da pele. Quanto mais escuro o tom de pele, mais, digamos, cidadão puro. Não sei, não é o certo usar essa palavra, porque isso tem mais a, puxando com o nazismo, mas não tem nada a ver. Assim, é uma forma de facilitar o entendimento.
É, porque, tipo assim, existe uma original. Separação entre esses dois grupos, né?
Sim. Dentro do próprio Khmer-Krom, que eles meio que davam, entre as, uma aliviada no tratamento, né? E tinha essa subdivisão entre Khmer-Krom pele clara e Khmer-Krom pele escura. O pele escura era tipo o cidadão original do Camboja para eles, né? Enquanto os outros eram pessoas corruptas, burguesas, capitalistas, e, ou sei lá, agentes vietnamitas, né? Porque dentro dessa conjuntura geopolítica, as pessoas acham que só porque tinha dois países socialistas quer dizer que era todo mundo amiguinho. Isso não é verdade. Tanto é que tem a briga maior, digamos assim, entre a União Soviética e a China pós Stalin, né? Tem toda aquela tensão política e geopolítica ali da região, isso vai se estender para os países socialistas, né? Que isso também vai interferir nas relações entre Kampuchea Democrático e o Vietnã. E que vai ser uma das causas da invasão do Vietnã também, além dessa tensão territorial, né, de fronteira. E em relação a esse tratamento com as minorias étnicas, né, digamos assim, do Camboja, tirando todas as etnias que não seja o Khmer-Krom de pele escura, eles vão sofrer algum tipo de repressão. Por exemplo, os chineses, eles teriam que abdicar da sua língua, de suas tradições, e incorporar a tradição cambojana. Todos eles, na verdade, né? De acordo com que cada nacionalidade ou grupo étnico teria consequências mais pesadas, digamos assim. Trabalhos forçados mais brutos.
E você citou um negócio no início, sobre... Ai, caramba, eu vou esquecer agora o termo que você usou. Sobre esse tal de ANCAR.
Ah, o ANCAR, que é a organização. Esse nome, o próprio Partido Comunista, eles criaram como forma de se esconder da repressão, né? Então, muitas pessoas, naquela época, não sabiam o que era o Partido Comunista do Camboja, a não ser os próprios quadros do Partido Comunista do Kampuchea, né? Mas, assim, para, digamos, o afegão médio, como falam por aí, né? Ele só sabia que era um grupo armado que estava reagindo à ditadura do general Lon Nol. Tanto é que, se você procurar relatos de sobreviventes, nenhum deles vai saber, vai falar... Não, na verdade, todos eles vão falar. Eles não sabiam o que era o Partido Comunista Kampuchea, quem era Pol Pot. Eles só vão saber quem é da existência do Pol Pot só depois que o regime cai e aparece a cara dele. Depois, quando liberta a prisão do S21, vai aparecer um monte de posters, bustos com a cara dele, o nome dele. As pessoas vão saber quem é Pol Pot, Leng Sari, Kieu Samphan, Nung Che. Porque as pessoas que foram para o campo trabalhar na terra, para, enfim, matar fome, né? Eles não sabiam nada disso. Eles só sabiam que os caras ganharam a guerra, tiraram o ditador do poder, né? Pelo menos a maioria, né, das pessoas. Tirou o general do poder, tomaram o poder e mandou todo mundo para a roça trabalhar, né? E para tentar reconstruir o país. E tem um, E muitas dessas pessoas só souberam quem era, o que estava acontecendo isso tudo lá para os anos 80. Ou logo após a queda do regime do Pol Pot, né? Do Khmer Vermelho, que o Pol Pot ele não fez nada disso sozinho. Ele teve, digamos, um guru por trás disso tudo, que era o Nunché. E segundo o próprio Nunché, tem entrevista dele legendada em inglês no YouTube. Ele diz que ele não se arrepende de nada que fez, e ele fez o que fez, porque ele queria salvar a sociedade cambojana da destruição. Da destruição não se sabia o quê, né? Bem, deve ser daquele contexto, né?
Porque assim, tipo, contexto de bombardeio, essas coisas assim.
É, da destruição física do país e tal, né? Mas assim, em relação às execuções, às mortes das pessoas, né?
É, aí mais uma comparação com o Cruzeiro.
Nunché, presidente do Cruzeiro.
É, pois é, que você tinha o presidente lá que assim, roubaram o Cruzeiro, deixaram o Cruzeiro numa dívida gigantesca, aí depois teve aquele protesto, Cevandijas. Eu, gente, tô falando isso só pra quebrar a tensão, tá? Falando de morte, falando de tudo isso. E depois entra aí tem até aquele caso famoso lá, né, do cartão corporativo pra ir em casa de, né, casa de entretenimento adulto. E aí, beleza. Entra a polícia, vai lá, fala, não, beleza, nova vida pro Cruzeiro, e aí entra o Sérgio Santos Rodrigues, o Cruzeiro vai pro terceiro ano de Série B.
Aí acontece isso, né? Mas assim, em relação, mas agora puxa, jogando um pouco pra... Por que as pessoas morreram do jeito que morreram? Tirando essa questão étnica, tirando não, num contexto geral para todo cidadão, pessoas que moravam no Camboja, as mortes ocorreram geralmente por fome ou doenças, porque segundo resultados daquela época mesmo, a primeira colheita, a primeira safra de arroz, ela deu certo, funcionou, né? 3 toneladas por hectare que o partido estipulou para que cada pessoa, cada cooperativa plantasse e colhesse. Não sei quanto um hectare de arroz é capaz de produzir. Isso aí é deixar para alguém que entende isso, de arroz. Mas a partir da segunda, as coisas começaram a degringolar de forma a deterioração da agricultura no país. E em que esse arroz para que esse arroz era produzido? Primeiro, para alimentar a população, pelo menos em teoria. E segundo, para trazer divisa para o país, mas de uma forma diferente, já que o Khmer Vermelho ele aboliu a moeda. Não existia dinheiro no Campo Cheio Democrático. Então, a forma deles fazerem comércio externo era vendendo produtos agrícolas, entre eles o próprio arroz. Vendia principalmente para a China, né? E uma parte era meio que armazenada como suprimento para os soldados, para... Que o PCK, né, o Partido Comunista, ele estava planejando invadir o Vietnã, né? Toda essa questão de segundo entendimento do PCK, os vietnamitas seriam o inimigo hereditário do Camboja e do povo cambojano, né? E com toda essa questão de destruição provocada pela guerra, a safra que ia de mal a pior depois da primeira safra, as mortes e também as pessoas que, em sua maioria, que moravam nas cidades, que não sabiam nem plantar, que a maioria não sabia nem plantar um feijão no algodão, como é que os caras, eles não sabiam mexer, tratar na terra. Então isso foi um conjunto de fatores que contribuiu para que a fome ocorresse, né? E quando vem a fome, vem um monte de problemas, que as pessoas começam a ter doenças relacionadas à desnutrição. E essas regiões, que as pessoas das cidades que moravam, não tinha infraestrutura para receber essas pessoas, então não tinha saneamento básico, as pessoas moravam em aquelas barracas de palha e madeira, dormia todo mundo junto. Aí começou a surgir doenças como malária, hepatite, enfim, todas essas doenças relacionadas à água contaminada, falta de saneamento, as próprias doenças ali de regiões de floresta, como febre amarela e malária, e as doenças que acarreta a desnutrição, e isso contribui também para a queda da natalidade do país, né? Porque o corpo, por exemplo, o corpo das mulheres, quando fica sem nutrientes, as mulheres meio que, o ciclo menstrual para, né? Então isso interfere na taxa de natalidade do país, né? Tanto, eu não sei se você conseguir abrir aí, se você conseguir achar, não sei se você vai achar, a expectativa de vida e taxa de natalidade do Camboja nos anos 80, assim, lá bem no comecinho, 1980, 81 mais ou menos. Acho que você vai ver, assim, você vai ver praticamente, assim, adolescente na pirâmide etária, mas só que a taxa de natalidade cai. Depois dá uma subida enorme, claro, mas durante o regime, se você conseguir achar, as...
Que ano você quer?
De preferência de 79, 1979.
79?
É, se você conseguir
achar, taxa de natalidade, deixa eu ver aqui.
É.
A de natalidade, ela era 44%, cara. Na verdade, ela é...
É, mas será que tem mortalidade infantil?
Deixa eu ver. Esse dado acho que eu não tenho, não. Deixa eu ver aqui. Não, tem não.
É, porque... logo após a queda do regime, bem no comecinho da queda mesmo, o mundo vai saber o que estava realmente acontecendo, porque nada disso que eu estou falando, dessas mortes, dessa condição toda, esse caos total no país só vai ser reportado ao mundo de forma assim visível só em 78 para 79, né? Que é quando o Vietnã invade lá e que liberta o país, né, digamos assim. E vai entrar um monte de jornalista para querer cobrir o que está acontecendo lá. E vai ver o caos total. É, gente morrendo de fome, desnutrida. Uma bagunça total. Tanto o sistema de saúde assim não existia praticamente, né? Que era, não tinha remédio para nada. O que tinha, na verdade, era... Como é que eu vou dizer... Medicina tradicional. É, tipo, é chazinho da vovó, digamos assim. Porque os caras diziam que, do PCK, que todo conhecimento de médico, jornalista, essas coisas todas, era conhecimento burguês e que não, isso não cabia no regime e tal. Isso vai afetar o sistema de saúde do lugar, né? Apesar de que nos filmes de propaganda eles não dizem isso. Tem aí no YouTube também os vídeos de propaganda do Quimé Vermelho, né? Mas vai estar colapsado. E o que aconteceu com esses médicos e profissionais qualificados foi o destino de vários desses aí que morreram, né? Foi morte. E tem até questão educacional também, que apesar de que muitos falam que durante o governo do Quimé Vermelho, as pessoas pararam de estudar, foram obrigadas a parar de estudar. Não é exatamente isso. Foi porque, na verdade, lá para 76, 77, há um plano quadrienal em que é estipulado que os cidadãos antigos receberiam educação, mas só que teria que haver um programa de qualificação de professores, porque os professores antigos, eles teriam que passar por uma peneira para meio que corresponderem às doutrinas do partido, essa coisa toda, mas a maioria não passava, né? Por motivos óbvios, que a maioria morreu em expurgos que ocorriam, né? Devido àquela toda essa tensão étnica. E a própria disputa interna dos partidos e intra-regionais ali, né? Que dentro do Partido Comunista vai ter divisões, facções. Dizem que existiam 6 facções do partido, né? O que vai acarretar logo lá para os anos 80, muitos dos que eram opostos à direção geral do partido, que vão ser dissidentes, após a invasão do Vietnã, eles serão o novo governo, né? E que vão ficar no governo até hoje, na verdade. Se você procurar ali o próprio primeiro-ministro, ele era um comandante do Quimé Vermelho, né? E tem muita capivara nas costas dele, na verdade. Se você procurar Hun Sen, Human Rights Watch, você vai ver lá um artigo grandão lá dele, lá falando das coisas que ele faz lá, perseguindo opositores, caralho, todo lá. A trajetória política dele. Até que é interessante, ele é tipo Vladimir Putin no Camboja. Deixa eu ver mais o quê. Agora pulando pros anos 80, com essa ocupação vietnamita no Camboja, o Khmer Vermelho, ele não some, ele não evapora. Ele vai para a região de fronteira com a Tailândia, aquela região ali no noroeste, oeste do Camboja, mais ou menos. Aquele miolo ali, né? Que faz fronteira ali com a Tailândia. E vão ficar ali, né? Uma guerra de guerrilha contra os vietnamitas e o novo governo cambojano até o final dos anos 90, né? Mas só que, além desse governo provisório estar em guerra contra o Khmer Vermelho, ele vai estar em guerra contra outras duas facções. Tinha uma facção monarquista, eu não vou lembrar o nome agora, e tinha uma outra facção republicana, liberal, de direita e tal, né? Que era uma tentativa de restabelecer a República do Camboja, que era, se não me engano, era isso mesmo, quando o Lon Nol, ele tomou o poder, ele aboliu a monarquia e virou República do Camboja. Ou seja, tinha a facção republicana, e tinha a facção monarquista, e tinha o Khmer Vermelho. Muitas pessoas falam que o Pol Pot recebeu apoio logístico de armas, essa coisa toda, da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan, naquela época, nesses anos 80, 90.
Essa é uma parada que, quando estava, assim, um pouco dos materiais que você me mandou, muita gente, eu vi vários comentários que falando coisas nessa direção, mas eu não achei, assim, eu particularmente não achei nada, assim, sobre... Também não, né, li tanto sobre... Sobre isso, mas realmente.
Mas o apoio não vai ser diretamente pro Khmer Vermelho. Vai ser toda para essa aliança, digamos assim, uma aliança involuntária, né? Entre o Khmer Vermelho, essa facção republicana e a facção monarquista. Que eles vão criar, acho que, se não me engano, acho que... Cadê o sumário aqui? Deixa eu ver. Acho que é Frente para Salvação... Não. É Frente de Libertação Nacional do Povo Khmer. Alguma coisa assim. Ou Frente Unida Nacional por um Camboja Independente, Pacífico e Cooperativo. Ou Governo de Coalizão do Kampuchea Democrático. É tanto nome assim que eu fico perdido. Mas é um desses nomes. E que a Margaret Thatcher, Ronald Reagan e a China, do ponto de vista diplomático, eles vão apoiar esses três grupos contra o governo provisório. Mas é devido a essa... A China vai apoiar devido a essa rixa com a União Soviética. Porque a União Soviética apoiava os vietnamitas e os vietnamitas apoiavam o governo provisório. Então a China, junto com os Estados Unidos e a Inglaterra, eles apoiavam o Khmer Vermelho e esses dois, digamos, partidos. O monarquista e o republicano. Mas não foi, assim, tudo diretamente pro Khmer Vermelho. O Khmer Vermelho tá no meio do balaio e acabou ganhando apoio indiretamente, digamos assim, né? Apoio logístico, apoio diplomático, essas coisas todas. E esse apoio, ele só vai terminar quando o Vietnã sai do Camboja, termina a ocupação, que acontece em 89, mas o fim do apoio americano, inglês e chinês, ele só vai terminar em 92. Em 92 é declarado a República Popular do Camboja, ele é trocado para o Estado do Camboja. Então já ocorre uma transição, já começa uma fase de transição ali. Em 93, a ONU intervém e funda acho que era FUNCIMPEC mesmo, Frente Unida Nacional para um Camboja Independente Pacífico Cooperativo, um negócio assim. Ou Governo de Coalizão do Camboja, não. Enfim, há um governo de transição em 93, encabeçado pela ONU, em que houve, né, na verdade, eleições para saber o destino do Camboja, se ele continuaria socialista, voltaria à monarquia, seria uma república e tal. E a ONU tem que intervir por causa da guerra civil, né? É assinado um tratado de paz em 91, se não me engano. O Khmer Vermelho, eu acho que ele não assina, ou assina, não lembro agora, mas aí há ainda alguns ataques do Khmer Vermelho, assim, esporádicos aqui e ali, mas nada grande, assim, né? E nesse período, já nos anos 90, o Khmer Vermelho começa a perder muita força. Muitos soldados do Khmer Vermelho começam a largar o movimento, e os que se entregam, quem não vai para o exército vai para a vida civil mesmo, ou são incorporados ou no governo, nas Forças Armadas do Camboja. E em 93 termina esse um ano de intervenção, né, é decidido através de uma constituinte que o país volta a ser uma monarquia. E lá para 97, 98, o processo de decadência começa, do Quimé Vermelho começa a degringolar rapidamente. E já em 98...
Tipo assim, a organização continua...
É, mas só que já tá em processo de decadência já. Os caras já... Também já tá todo mundo velho já, né? E em 98 o Pol Pot morre, né? Então ele nunca sofreu consequências pelo o que ele fez. Mas já os outros sofreram. Muitos morreram na prisão, a maioria. Pelo menos essa liderança. O que é uma coisa que as pessoas se perguntam quando vai procurar sobre essa história, é porque só a liderança do partido ela foi presa e processada, e não as pessoas os quadros do partido que cometiam os assassinatos, torturavam, matavam e tudo mais. É por dois motivos. Bem, o primeiro, é o que mais falam, é que devido a essa tradição, uma tradição cambojana de a culpa não é de quem segue as ordens, mas é de quem dá as ordens, o responsável é quem dá as ordens e não quem cumpre elas. É essa justificativa que dá para que as pessoas que cometeram os assassinatos não sejam processadas e presas. E tem uma outra versão, e essa que eu acredito que seja mais fidedigna, é a de que, como muitos membros do governo, inclusive o primeiro-ministro, eram do Quimé Vermelho, se ele liberasse uma espécie de Comissão Nacional da Verdade do Quimé Vermelho e fosse prender e processar todo mundo, o governo do Camboja todo ia para a cadeia, né? E essa é a versão que eu acredito mais seja, tenha mais, como é que eu vou dizer? É mais factual, é mais, assim...
Verossímil?
Isso, verossímil, né? Eu acredito mais nessa versão de que os caras meio que... Só deixa o Pol Pot e os amiguinhos dele lá se fudendo na cadeia lá, entendeu? E em relação a esses membros do governo do Camboja, que eram ex-Quimé Vermelho, como eu disse antes, como mencionei antes, a trajetória, uma pessoa muito, muito boa de você saber toda a trama toda de bastidor, assim, dessa política cambojana maluca, é você acompanhar a trajetória política do primeiro-ministro, que é o Hun Sen. Na verdade, o nome dele não é esse. Ele adotou esse nome de guerra que ele criou na época do Quimé Vermelho, ele levou para a vida política, né? E a consolidação do poder dele é assim, se você botar ele e Vladimir Putin lado a lado, você vai ver que é mestre e aprendiz ali, entendeu? É muito doido. Procurem Hun Sen, Human Rights Watch, que é Observatório de Direitos Humanos, um negócio assim, acho que é assim que fala, em tradução em inglês. É muito maneiro, é curioso a vida do cara. E como ele chegou ao poder, porque em 90, como eu disse, em 97, há um atentado à granada de um, não sei se é um simpatizante dele, ou de um simpatizante monarquista. E isso vai ser um ponto muito importante para a consolidação dele no poder. Porque ao mesmo tempo que ele vai ter um pequeno conflito ali, armado entre a facção monarquista do país, vai entrar meio que uma pequena guerra ali com o governo. E o filho do rei, Sihanouk, que eu esqueci o nome agora, ele vai morrer nesse conflito. Não vai morrer não, ele vai ter que fugir do Camboja, né? Vai pedir exílio, porque, né? E ele só vai voltar em 2010. E o rei Sihanouk, logo após que a monarquia é restaurada, ele assume como rei e vai ser rei até 2004, quando ele já não vai estar bem de saúde, vai abdicar o trono, e vai um dos filhos dele vai assumir o poder, e o Sihanouk morre em 2004 mesmo, ainda em 2004, né? Esse cara, esse filho dele que foi preso dele, ele volta, ele é perdoado em 2010, e enfim, é isso, Camboja. Esse é uma parada assim... Aparato não, isso é uma grande pincelada do que foi.
É, isso... é porque assim, é uma coisa que é sempre dita, né? O conteúdo assim, da história e toda a geopolítica asiática, do terceiro mundo em geral, você não tem. A asiática você tem menos literatura sobre, né?
É, e quando tem é uma coisa muito intrucada, assim.
Ou caricada.
Também, Mas é muito mais, assim, cheio de nuances, assim. E cada nuance é determinante para contar a história.
E nessa pegada, assim, de ser um... dessa história de um, enfim, um país aí de, enfim, terceiro mundo, sabe? É um país que, assim como o nosso, é um país... É claro, o Brasil, obviamente, é mais rico, mas... que é da periferia mundial.
Uhum.
Você tem essas coisas que são um pouco em comum, por exemplo, de uma galera que, independente do que aconteceu, ela continua no poder, né?
Sim.
É uma coisa que no Brasil a gente vê muito, né? E as comparações que eu fiz, assim, por exemplo, com o Cruzeiro, que eu poderia ter feito com o Vasco, que eu poderia ter feito com um monte de times brasileiros aí que sofrem de má gestão, assim, eu tava brincando, mas, assim, é lógico que, assim, não, guardado as devidas proporções, é um paralelo que você pode fazer.
Sim, ou então com o Vasco, né, que o João Avelange só saiu da... só largou o osso depois que morreu.
Não, no caso dele foi o da FIFA, né?
Não,
o Eurico Miranda, que era do Vasco.
É isso mesmo, tô confundindo com o João Avelange. Mas, assim, é tipo o Vasco e o Eurico Miranda, só largou o osso depois que morreu.
É, pois é.
Né? Pô, mas tem uma questão, tem uma coisa...
Peraí, antes de você continuar, onde é que as pessoas podem encontrar esse material que você... enfim, você procurou... você até chegou a citar, né, algumas fontes no YouTube, alguns vídeos, documentários, essas coisas assim. Tem mais alguma coisa, assim, nesse sentido?
Tem o um livro do... tem um livro do Michael Vickery, que se chama Camboja 1975-1982. Ele vai dar mais detalhe, assim, um pouquinho dos detalhes. Mas só que, como é um livro datado, dos anos 80, ele não vai ter tanta coisa como a gente sabe hoje. Mas pelo menos tem uma visão do que houve naquela época, dos anos 80. No comecinho dos anos 80. E em relação a YouTube, você pode procurar... É porque eu achei a partir das recomendações do YouTube que dá, né? Quando a gente clica um vídeo,
uhum.
Né? E aí eu acabei sem querer achando esses vídeos de propaganda.
E tem e tem algum artigo, alguma coisa assim do tipo?
Tem um artigo em português. Aí meio que vai ser um norte do que você tem que procurar. Ele não é... Ele é uma monografia. Não é um... Como é que chama? Um TCC de um doutorado.
Não é um artigo para revista, vamos dizer assim.
É. Assim,
para uma revista
é um
científica, vamos dizer assim.
É, uma monografia. É um norte do que você pode procurar.
É, você vai achar fontes, então.
É uma monografia do Centro Universitário de Brasília, de autoria da Thaís Valdez Carvalho Soares. Vai ter lá, intervenção de atinamento no Camboja, regressão ou ato humanitário. É uma monografia de 2008.
Bah.
E a partir dali você pode ter um norte do que procurar, né?
E se deliciar com as histórias e as trapalhadas... Não, tô brincando. Se deliciar com as histórias aí do Camboja, que, assim, que é um tema interessantíssimo, como diz lá no Xadrez Verbal, né? Pra você puxar um assunto com a sua crush, com seu crush, a pessoa que você gosta, né? Tipo assim, porra, você sabe que tem um maluco que, porra, manja pra caramba do Quimé Vermelho, porra, uma coisa super fascinante, formidável, edificante. Ah, enfim, você tem mais alguma coisa a adicionar?
Assim, aqui a gente é especialista do Centro de Pesquisa de Direito do CU, então...
Não, mas ó...
Não é exatamente,
eu tenho que falar que, assim, eu admiro muito que você tenha esse conhecimento sobre um país que, sinceramente, sabe, tipo...
Eu não sei porque eu tive da noite um dia eu tive a vontade de querer saber o que foi aquela a porcaria que aconteceu ali, né? Eu só acordei eu senti na minha cabeça.
Não, mas que bom que isso aconteceu. Enfim, é isso.
Então, quem quiser saber mais detalhes, vão encher o saco do João Carvalho.
Ah, sim, sim.
Que teria do Xadrez Verbal. Vão encher o saco deles lá.
Sim, que eles são a quantidade de informação que cabe na cabeça dos dois.
principalmente o Carvalho. O cara é tipo, é o Charles Henrique Pede da história de país socialista.
Pois é. É isso. Adeus.
Adeus.